Bom dia, queridos ouvintes. A partir desse instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sobre a coordenação de José Lázaro.
Amigas, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova, um programa semanal que busca, na orientação da doutrina dos Espíritos, as informações adequadas para chegar ao seu coração e à sua mente. Seus momentos de meditação, de avaliações do dia a dia. Então esteja conosco nessa hora seguinte, para que, junto à sintonia e as ondas do rádio, possamos buscar na espiritualidade superior a luz adequada para a nossa vida. Temos a alegria de desenvolver o nosso tema de hoje com a participação da nossa amiga Maria Emília, da Instituição Assistencial e Educacional Espírita Sal da Terra, localizada em Suzano, a participação de nossos outros amigos, o Hélio, o Cândido, o Valdir, tanto quanto toda a equipe Apostos, para que você possa participar conosco. O nosso programa hoje tem um tema que vai desenvolver o assunto em que muitas vezes vários amigos, vários ouvintes têm nos direcionado à necessidade de estudarmos esse assunto. Existem maldições? Esse é o tema de hoje. Naturalmente, nós já vamos deixar claramente que é um termo que dentro da doutrina espírita nós não a utilizamos. É um termo popular, né? Nós buscamos mais as bênçãos. Então fica aí para que você possa, no seu núcleo de trabalho, você que está aí na sua casa, você que está em trânsito, possa naturalmente ligar e estar em sintonia conosco. Maria Emília, para que nós possamos já iniciar as nossas atividades da manhã, os espíritos podem influir sobre os nossos pensamentos e ações?
Bom dia, em primeiro lugar a todos vocês, ouvintes. É um prazer enorme estar de volta com vocês aqui. Esse tema é extremamente importante de se discutir, Zezinho. Tanto é que Kardec, em O Livro dos Espíritos, no capítulo 9, ele reservou nada mais nada menos cerca de 100 perguntas a esse tema: a influência dos espíritos no mundo corporal. E ele nos esclarece, numa das perguntas, que sem sombra de dúvida, os espíritos influenciam de tal forma sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, que às vezes nós não sabemos ao certo se somos nós e se são eles que nos dirigem, né? A fonte disso tudo está no nosso pensamento, na forma como nós pensamos e, consequentemente, na forma como nós agimos. Quando você falou do tema, eu me lembro que em constante estudo, sempre dirigindo um grupo aqui ou um grupo ali nas casas espíritas, a pergunta mais popular que a gente ouve a respeito desse tema é: existe trabalho feito? Ou existe macumba? Ou ainda mais, né, macumba pega? Então eu acho bastante oportuno a gente estar discutindo isso hoje no ar. Os espíritos influenciam, sim, influenciam de uma forma bastante efetiva e intensa, da mesma forma que a gente tem a influência no dia a dia das pessoas que estão ao nosso redor. Ao entrar aqui hoje e rever vocês, os grandes amigos, a influência da amizade, do carinho, do contato físico com vocês foi tão grande que me fez ficar mais feliz do que eu já estava. Da mesma forma, se eu entrar num ambiente muito desagradável, não muito bom, e encontrar pessoas que eu não tenho lá muito prazer em encontrar, eu serei influenciada. Talvez o meu mau humor, se eu permitir, vá um pouquinho mais para baixo. Ou eu até desenvolvo um mau humor momentâneo.
É oportuno a gente avaliar, porque os espíritos, em uma porcentagem muito grande na condição da relação com o encarnado, eles não estão visíveis aos nossos olhos materiais. Nós não estamos sentindo diretamente a presença da emoção através do abraço, através do aperto de mão, através do olhar direito. Como que ocorre, então, essa influência sobre cada um de nós?
Dos espíritos para conosco, isso, você diz? Dos desencarnados? Isso. A forma como isso ocorre é sempre através do pensamento, daquilo que, onde eu estou sintonizado, no que eu penso. Ou quais são o molde dos meus sentimentos, das minhas emoções, aquilo que envolve o meu mundo íntimo. Se o meu mundo íntimo, o meu pensamento, as minhas emoções, as impressões que eu tenho acerca da vida, do mundo, das pessoas e tudo que está ao meu redor é negativo, eu estarei sintonizada numa faixa negativa. Se ao contrário é positivo, eu estarei ligada àquilo que é positivo no universo. Então, nós temos o lado positivo, o lado negativo, no sentido, assim, daquilo que emana do próprio ser. Os espíritos ainda não se encontram numa condição de perfeição, não no nosso planeta Terra. Então, por isso a gente percebe como é muito mais fácil sermos influenciados e estarmos envolvidos em ondas pessimistas, negativas, destruidoras, do que o oposto. Até porque o nosso processo evolutivo ainda é um processo evolutivo no início, tal qual se fôssemos crianças recém-saídas das mãos do nosso Criador.
É bom que nós avaliemos bastante essa ação do pensar, do imaginar, do sentir, do fazer, porque não simplesmente pela perda ou pela transferência, pela perda do corpo físico, ou pela transferência de nós que vivemos aqui na organização material física e passarmos a viver em outra dimensão, isso não nos dá o crédito de mudança repentina. Naturalmente, nós continuaremos a levar os nossos hábitos, as nossas intenções, a nossa maneira de pensar, de agir.
Então, essa forma de agir, esse hábito cotidiano que a gente tem, por exemplo, eu costumo dizer nos grupos de estudo, quando você levanta de manhã, qual é a sua primeira ação? Tem gente que levanta xingando, falando palavrão, esbravejando, o tempo está feio lá fora, a pessoa fica pior ainda. Provavelmente, e com quase toda certeza, o dia dessa pessoa vai se transcorrer desse jeito. De repente ele se depara com a mulher ou com o filho tomando café, ou vice-versa, é o filho que levanta desse jeito. Encontra alguém tomando café, derruba um copo de leite, cai uma colher. Aquilo é motivo para uma discussão. E assim vai indo. Que tipo de influência essa pessoa tem no dia a dia? Com certeza ele não está sintonizado numa onda vibracional de pensamento, de ação, que seja mais leve, suave, tranquila, positiva. Da mesma forma, o contrário. De repente eu levanto de bom humor, até o café da manhã que é derrubado na mesa eu levo na brincadeira. Né? Eu percebo que aquilo é uma situação corriqueira e assim por diante.
Maria Emília, uma pessoa bem mal intencionada, né? Com a ajuda de um espírito também, que chamamos de mal, né? Uma falta de uma outra palavra, eles podem juntos, né, fazer mal a alguém. Eu ainda acrescentaria aí uma bem intencionada, com a ajuda também de um bem intencionado, também pode fazer um bem para alguém. Quer dizer, como é que se dá esse processo, essa simbiose de juntar um espírito encarnado e um desencarnado para poder prejudicar um encarnado, né?
Entendendo a justiça divina como algo que só oferece à criatura aquilo que ela mereça, partindo desse princípio, talvez alguma pessoa mal intencionada, relacionada ou se juntando as suas energias com um espírito mal intencionado, dirigindo todo esse mal ou essa má intenção para alguém que tem aí algum débito diante da própria lei do universo, alguma coisa possa ocorrer. Mas Allan Kardec faz essa pergunta para os espíritos, eles dizem, essa pessoa, mais esse espírito com má intenção, jamais seria permitido a ela causar mal a alguém. Mas existem pessoas que têm esse poder de pensar muito mal. Minha mãe diz que tem gente que seca pimenteira, e a gente já viu gente secando pimenteira com a força do pensamento.
Nós vamos até pegar um gancho, Maria Emília, nós estaremos fazendo mal a nós mesmos. Só pela condição da pessoa estar mal intencionada, dirigindo a sua vontade, a sua imaginação, as suas energias a outra pessoa, ele já estará gerando em si mesmo o aparelho da emoção, da condição mental, das estruturas da memória, das estruturas orgânicas e espirituais, um desajuste tamanho em si mesmo.
O que a gente tem que acreditar é o seguinte: ter certeza de que ninguém tem um poder mágico de praticar o mal e lesar o outro, sem que haja por detrás as próprias leis divinas favorecendo ou desfavorecendo isso. Ninguém tem o poder mágico de pensar mal, desejar mal e fazer o mal por si só.
E as leis divinas favorecendo ao bem e corrigindo o erro.
Se Deus permite que haja o mal, ele mesmo nos coloca através até da informação e pela lógica a gente chega a essa conclusão. É de que assim nós estaremos aprendendo algo. Né? É a forma de um ensinamento, de um aprendizado, até de uma correção de erros da qual nós estamos vindo há muito, muito tempo como reencarnados.
É porque a pessoa que vai sofrer a ação desses pensamentos, né, ele também tem que estar predisposto a receber aquilo. Se ele não tiver merecimento, uma palavra mais comum, ele não vai receber, não chega nele, né? Não há possibilidade. Porque esse contato, ele se dá através de sintonia vibratória. Essa sintonia vibratória é semelhante, para que o ouvinte possa entender, semelhante às ondas do rádio. Você escolhe o que você quer sintonizar. A escolha é sua, a escolha é nossa. Nós escolhemos. Então, quando você... Por isso que nós já falamos, inclusive em programas anteriores aqui, que a nutrição espiritual, que é através da leitura, das conversas, dos nossos hábitos, é importantíssimo, de revistas, jornais que entram na casa da gente, é fundamental, porque através dessa leitura, do que você assiste, do que você ouve, do que você conversa, é que você vai ser atingido ou não. Porque se você manter um padrão elevado de leitura, de conversa, seleção de programa, de amizades,
de companhias,
essas coisas todas, você jamais será atingido por um pensamento inferior.
Vamos avaliar também que existe no nosso organismo, na estrutura orgânica mesmo, mecanismo de defesas fantásticas que o próprio homem ainda desconhece. O trabalho nas estruturas de alguns órgãos, na corrente circulatória, na pele, nas entradas, na condição oral, nas estruturas do coração, enfim, todos os departamentos do corpo, que é passageiro, tem elementos de defesa fantásticos. E na alma, nós também não temos elementos de defesa contra, muitas vezes, as situações e das circunstâncias que possam nos envolver, a ignorância, as condições que nós colocamos como sendo o mal, porque nós vivemos ainda num mundo em que o bem, ele por excelência existe, manifesta-se, mas a ignorância ainda tem uma porcentagem muito grande. Existem esses elementos de defesa?
Eu resumiria, eu não teria condições de explanar nos detalhes, mas eu resumiria algo que me veio à mente agora, lendo Divaldo, Joana de Ângeles, melhor dizendo, através do médium Divaldo. Tudo que ocorre com a criatura está na mente. O processo é mental. Desde uma sexualidade desvirtuada, né, a gente fala às vezes desse tema aqui ou acolá, as escolhas que a criatura faz, e a gente tem um ditado: mente sã, corpo são. Todo o processo é psíquico, é mental. Se eu pudesse resumir, a nossa defesa está realmente nas ondas do nosso pensamento, na qualidade desse pensamento, bom ou ruim, favorável ou desfavorável.
Aí a gente observa também que o próprio Cristo trouxe-nos as informações: conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, é o sentido de um autoesclarecimento, de verificar quais são as nossas condições de nos ligarmos a determinadas pessoas, quais são o sentido de nós jogarmos o nosso mundo íntimo para fora. E o orai e vigiai, né, Hélio? Porque o orai e vigiai, como é que ele fica na nossa vida?
Então, o orai e vigiai é onde o que nós estávamos falando anteriormente. Porque se você está vigilante, como? Como é que você pode controlar o pensamento? Porque uma vez eu falava, mais de uma vez isso já aconteceu, a pessoa: mas como é que eu paro de pensar nisso? Se eu não paro de pensar nisso? Aí a pessoa fica: eu não paro de pensar nisso. Eu falo: para de pensar nisso, mas eu não consigo parar, eu só penso nisso. Quer dizer, então, uma vingança,
É mudança certo. De hábito, né?
É,
então são exercícios cotidianos que a criatura deve fazer, deve se exercitar para perder esse hábito e adquirir um novo.
Você imagina quando você é uma pessoa que se magoa com facilidade e você guarda aquela mágoa. Então você passa, alguém te faz alguma coisa e você fica 24 horas por dia pensando em se vingar naquela vingança. Ou alguém, você foi humilhado, se sentiu humilhado, você sente aquilo, então aquilo você é um prato cheio, você abriu todas as suas portas para que chegue até você um mau pensamento, a ação do Espírito, porque todos os Espíritos vão se aproveitar disso, aqueles que querem o seu mal, e até mesmo aqueles que não querem o seu mal, mas querem apenas fazer o mal, você vai ser um instrumento na mão desses Espíritos. Agora, se você fizer o que Jesus ensinou, ou seja, perdoar, né, perdoar o próximo, perdoar, você entender que o perdão é o melhor caminho, você esquecer essas ofensas, principalmente essas do cotidiano que são mais fáceis, até não diria até, tem algumas que são realmente difíceis, né? Mas tem que ir treinando com as pequenas para que você possa um dia aprender a trabalhar com as grandes também. E você conseguindo isso, você é inatingível. Não há a menor possibilidade de chegar em você. Ou seja, compreendendo realmente o outro, amando o próximo como você mesmo. Né?
É bem como a Emília disse, né? Nós temos que trabalhar as nossas mentes sempre para o lado bom, né, Emília? Porque se você colocar na sua mente que você tem que largar de fumar, você larga de fumar. Agora, se você pensar, puxa, eu não consigo largar de fumar, você acha que vai fumar a vida inteira e não vai conseguir largar, não é?
Até mesmo a forma como nós falamos, como nós nos expressamos, é fundamental para esse tipo de mudança. Eu costumo dizer, né? Por exemplo, diga assim para você, eu estou tentando, e diga agora, eu estou fazendo. Existe uma diferença muito grande entre eu estou tentando e eu estou fazendo. Entre eu posso ou eu não sei. Né? São palavras, pura e simplesmente, mas elas mexem com todo o nosso interior. Né? Eu tenho que. É pesado. Observe bem isso, ouvinte. Eu tenho que. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer reforma íntima, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar. Agora mude essa palavra e diga, eu posso amar, eu posso perdoar. Olha que diferença, existe uma leveza interior na colocação de uma simples palavra. E isso muda uma atitude interna também.
Tem um assunto que nós desenvolvemos, aí, sempre que somos convidados para isso, sobre a diferença que existe entre a inteligência e a vontade. São coisas diferentes. A inteligência, ela diz para você que se você colocar a mão no fogo, ela queima, né? Então, depois que você coloca, você aprende isso é inteligência. Você aprende uma série de outras coisas. Mas, no entanto, ela não impede que você coloque a mão no fogo. Porque nós temos pessoas também muito inteligentes que resolvem, por exemplo, fazer uma greve de fome. Ela sabe que fazendo greve de fome, ela vai desencarnar. A inteligência, ela diz, olha, se você ficar sem comer, você desencarna. Mas, no entanto, ele faz uma greve de fome. O que é que faz uma pessoa fazer uma greve de fome e colocar a mão no fogo e queimar, mesmo sabendo que ele vai queimar? Então, isso é a vontade. É diferente. Então, é necessário que se desenvolva vontade. E a vontade é independente da inteligência. E sobre isso que nós temos que trabalhar. Nós temos que ter vontade realmente de querer acertar. Você tendo vontade de querer acertar, realmente você entra no processo.
Maria Emília, é verdadeira a ideia de que alguém possa fazer pactos com maus espíritos?
A Maria Emília vai meditar a respeito para que possamos fazer... para que ela possa nos trazer a resposta. E André Luiz, no livro Mecanismo e Mediunidade, nos diz o seguinte: a face do pensamento que age e reage, carreando para o emissor todas as fecundações felizes ou infelizes que arremessas de si próprio, determina para cada criatura os estados psíquicos que variam segundo os tipos de emoção e conduta a que se afeiçoe.
Mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor, vinda de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel é Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, Cisco de Deus.